Podcast Ortodoxo e Moderno, a rodada da Premier League, por André Vince e Daniel Leite.
Uma saudação especial para você que acompanha o blog Futebol Inglês Ortodoxo e Moderno. Nós estamos aqui para falar de mais uma rodada da Premier League, eu e André Vince. Tudo bom, André?
Tudo beleza, Daniel.
Pois é, essa rodada solidificou ainda mais o Chelsea na liderança em virtude da derrota do Arsenal, que tropeçou diante do Sunderland, e o Manchester United, esse sim, pelo menos se manteve firme na perseguição à equipe dos Blues, porque teve uma vitória convincente contra o Everton, vitória sobre a qual a gente já vai falar também. No sábado, logo cedinho, o Liverpool decepcionou mais uma vez. Empatou com outro candidato a uma vaga na Liga dos Campeões, mas empatou em casa, novamente por 2-2. Segunda vez que o Liverpool empata por esse placar consecutiva. Na outra semana, há duas semanas, aliás, havia empatado contra o Birmingham City. No último final de semana, a gente não teve a rodada da Premier League em virtude dos jogos das seleções nacionais. Essa partida foi um tanto feia no primeiro tempo. O Liverpool teve um leve domínio, em virtude até de jogar em casa, enfim, com a torcida que apoiou, mesmo com o time em má fase. Acabou criando algumas oportunidades de gol, mas graças a uma atuação muito positiva do Shay Given, o Manchester City se saiu bem. E o primeiro tempo também foi marcado por outro fator, esse fator decepcionante, porque houve três contusões nos primeiros 45 minutos da partida. O Liverpool perdeu no primeiro tempo o zagueiro dinamarquês Daniel Wagner, logo no comecinho, e depois o Babel, no lance bizarro, que dividiu com o zagueiro do Manchester City, na realidade o volante De Jong do Manchester City, e o Gerrard também estava na jogada, quase que se machucou também. Os dois precisaram de atendimento, e o Babel, esse sim, não pôde ficar, teve que ser substituído, e o Liverpool queimando duas substituições logo nos primeiros 20 minutos de jogo, que mostra que a fase do clube é realmente terrível. E o Manchester City, que perdeu o Kolo Touré, que se machucou mais ou menos na metade, um pouco mais para o fim do primeiro tempo, lá por volta dos 30 minutos. Ele que teve que sair no intervalo, suportou até o final do primeiro tempo, mas o capitão do Manchester City também teve que abandonar o jogo. No segundo tempo, a gente teve uma partida muito mais alucinante. O Liverpool conseguiu abrir o placar logo no começo, através de um gol do zagueiro Martin Skrtel, que antecipou o Adebayor. Teria feito falta, inclusive, no Adebayor, puxou, mas o togolês nem reclamou. Então, isso acabou atenuando um pouco a polêmica e o Liverpool fez 1-0. Depois, o time do Rafa Benítez acabou recuando e o Manchester City aproveitou, utilizou a qualidade de seus jogadores, com uma boa atuação, especialmente do Ireland, que organizou muito bem o jogo, embora o Gareth Barry tenha decepcionado mais uma vez. E o Manchester City, por intermédio de um cabeceio do Adebayor, empatou a partida após uma cobrança de escanteio. O Adebayor cabeceou no cantinho, ficou difícil para o Pepe Reina, o Manchester City empatou. E pouquíssimos minutos depois, numa jogada do Sean Wright Phillips pelo lado esquerdo, ele trocando posição, cruzou o Ireland, fuzilou o Pepe Reina, que não teve chance nenhuma. Aí, logo em seguida também, três gols praticamente em sequência, o Liverpool conseguiu o empate através do Benayon, que aproveitou a sobra de um chute cruzado do N'Gog, que a zaga do Manchester City não conseguiu interceptar. Final da partida, 2-2, resultado decepcionante para ambas as equipes, principalmente porque o Tottenham ganhou o jogo e esse resultado manteve os dois clubes ainda longe do objetivo mais imediato, que é uma vaga na Liga dos Campeões. E aí, André, o que você tem para falar desse momento do Liverpool, especialmente no que concerne as contusões? O time nunca joga completo, né?
O Liverpool mostra que é um time muito dependente de Gerrard e Fernando Torres, e jogando sem o Torres, um desses contundidos, não tem conseguido as vitórias. Acho que também o Aquilani, estando em forma, pode dar uma força a mais nesse meio campo do Liverpool e ajudar que o time seja mais consistente e consiga bons resultados. Pelo Manchester City, eu acho que estão esperando aí a volta do Robinho, mas não creio que seja a solução para o time conseguir as vitórias e melhorar a sua posição na tabela. Tá agora, o City está na sexta colocação com 21 pontos, mas tem um jogo a menos, né? Se ganhar esse jogo, fica a um ponto do Tottenham, que é o quarto colocado. E fica mais presente na briga por essa vaga do que o Liverpool, que já está a 5 pontos da zona de classificação.
O problema do Manchester City não é tanto matemático, né? Mas o momento técnico do clube que não é muito bom. É impressionante como o time tem empatado. Dos 12 jogos, teve 6 empates. O Liverpool, ao contrário, empatou apenas pela segunda vez no, na Premier League e pela terceira vez na temporada. O Liverpool que também teve um empate contra o Lyon na Liga dos Campeões. Porém, o time também não está bem na competição, tá ainda pior que o Manchester City, justamente porque tem um número impressionante de derrotas, 5 derrotas já em 13 jogos apenas. O Liverpool, que na temporada passada teve apenas 2 reveses, perdeu para o Middlesbrough e para o Tottenham. Nessa temporada é um saco de pancada, já perdeu 5 vezes.
Realmente, se o Liverpool não mudar o seu jeito de jogar e não tiver a sorte dos contundidos voltarem logo, acho que a temporada vai ser comprometida. Já foi na Liga dos Campeões e na Premier League, com certeza, vai ficar difícil brigar pelas vagas aí se continuar desse jeito.
Pois é, situação oposta vive o Chelsea, que goleou o Wolverhampton por 4-0, com gols do Malouda, 2 gols do Essien, que tem jogado demais, e um do Joe Cole para fechar o placar. O Chelsea que desacelerou, inclusive, o ritmo nessa partida, fez 3-0 logo nos primeiros 20 minutos de jogo, matou o Wolverhampton rapidinho, antes que o time do Mick McCarthy pudesse ter alguma reação. O Chelsea que demonstrou nesse jogo tem um elenco muito forte, né? Coisa que a gente já tem falado aqui há muito tempo, visto que jogaram vários atletas considerados reservas nesse time, como são os casos do Belete, do Alex, que jogou também o Malouda, que não tem atuado com frequência, o Mikkel também fez parte da equipe titular, o Kalu, em detrimento do Drogba, que não jogou. Impressionante como o Carlo Ancelotti consegue exercer essa rotação no plantel e mesmo assim o time não perde força, né, André?
Não perde força e, na minha opinião, muito porque o Essien não entra nesse sistema de rodízio dos atletas, né? Que, na minha opinião, tem sido o principal jogador do Chelsea. Muito se fala em Lampard, em Drogba, em Terry, mas o Essien tem jogado realmente demais e é, assim, o que dá a base para esse time do Chelsea. Eu acho que o Chelsea tem que, sim, aproveitar esse fim de ano para abrir uma certa distância dos concorrentes, porque o time vai sentir muito a falta dele, né, em janeiro, quando ele estiver disputando a Copa Africana, né?
É verdade, é verdade. Você tem muita razão quando fala que o Chelsea precisa abrir uma boa diferença, especialmente porque o Alex Ferguson já avisou aos concorrentes que é esse o momento dele, né? É esse o momento em que ele faz o Manchester United crescer, porque o calendário da Premier League não fica tão picotado. Não, as datas FIFA só voltam no ano que vem, em março, e a Premier League tem um calendário completamente cheio nesse momento. Mesmo no final do ano, é um dos poucos campeonatos europeus que não param para festividades no final do ano. Inclusive tem várias datas reservadas aos jogos aí, Boxing Day no dia 26 de dezembro, sempre tem jogo independentemente do dia da semana, enfim. Tem as partidas no ano novo, enfim, vários jogos agora. E em tese, pelo menos tem sido sempre assim, é esse o momento em que o Manchester United arranca. E essa arrancada pode ter começado nesse final de semana, quando o clube recebeu o Everton e venceu fácil fácil por 3-0, com gols do Fletcher, do Carrick e do Valencia. Como foi esse jogo, André?
Foi mais um jogo onde o Manchester demonstrou ser superior ao seu adversário, dominou o jogo completamente, teve uma atuação muito consistente e não deu oportunidade nenhuma praticamente para o Everton jogar. Logo no início da partida deu para perceber que o Sarra atuando isolado lá na frente não teria chances nesse jogo e, como não teve mesmo, né, e não conseguiu levar perigo ao Manchester. E aos 34 minutos, o Evra fez um cruzamento, Valencia ajeitou bem de cabeça para o Fletcher marcar um golaço, pegou de primeira, mandou a bola no ângulo e abriu o placar pro time do Alex Ferguson. Mas o primeiro tempo acabou mesmo, apesar da superioridade do Manchester em campo, 1-0. Já no segundo tempo, o Everton voltou tentando partir mais para cima e até chegou a ameaçar um pouco o Manchester, mas deu espaço e o Manchester aproveitou para aumentar o placar. Aos 22 minutos, Diggs recebeu a bola pela esquerda e cruzou para a entrada da área, e Carrick bateu firme e fez o segundo gol da partida. Destaque aí, o segundo gol de volante, né, do time do Manchester nesse jogo. Vale destacar que o Rooney, principal atacante do time, não tem feito tantos gols nessa temporada, e é o principal do time e da seleção inglesa. Seguindo, definindo aí a partida, o Manchester dominou até o fim. E aos 30 minutos, fez um bonito gol e fechou a contagem, para o time de Manchester. Com esse resultado, o Manchester aí segue na caça do Chelsea, né? Seguindo aí, correndo atrás para não deixar desgarrar nesse momento do campeonato, para seguir firme na briga pelo título.
Pois é, principalmente porque as novas aquisições, né, que chegaram nessa temporada têm correspondido. O Michael Owen foi titular nessa partida, teve um desempenho até razoável, contribuiu para essa vitória do Manchester, e também tem feito alguns gols importantes, como o gol contra o Manchester City, que definiu o clássico épico de Old Trafford nessa temporada, Manchester vencendo por 4-3, e especialmente, falando dessas contratações, do Antônio Valencia, equatoriano, que marcou o terceiro gol nessa partida, tem sido um jogador fundamental, não chega a ser um substituto no nível do Cristiano Ronaldo, mas é alguém que vai ser muito importante nessa temporada.
É, o Owen realmente tem feito boas partidas nessa temporada, apesar de afirmar em entrevista poucos dias atrás, que não pensa mais em seleção inglesa, né, devido ao grande número de lesões e ao grande período aí fora do time, mas não sei não se não consegue uma vaga nessa Copa do Mundo. É um jogador que tem, de certa forma, um bom apelo na Inglaterra. E quanto ao Valencia, o Valencia não é um Cristiano Ronaldo, nunca vai ser, mas tem desempenhado mesmo uma boa função ali pelo lado direito e fazendo boas partidas nessa temporada.
É, sobre o Owen, se eu fosse o Fábio Capello, eu não desperdiçaria o talento desse jogador, não. Contaria com ele para a Copa do Mundo. Mesmo que não tivesse na plenitude de suas condições físicas, ele pode ser um reserva que seja para a Inglaterra, muito importante, visto que é o jogador inglês em atividade que tem mais gols pela seleção. É um dos maiores artilheiros de todos os tempos. Está aí a poucos gols de alcançar o Bob Charlton e também o Gary Lineker, que são os principais goleadores da história da seleção inglesa. Ainda no sábado, a gente teve a vitória do Birmingham City sobre o Fulham por 1-0 com o gol do Lee Bonnier. O Birmingham interrompeu uma série de 5 jogos em que o Fulham vinha invicto. O time do Roy Hodgson teve uma boa recuperação nesse campeonato, mas foi interrompido pelo bom time do Birmingham City, que tem conseguido arrancar alguns resultados interessantes. Um empate com o Manchester City em casa, depois empatou com o Liverpool fora, agora mais uma vitória no campeonato, a quarta, e o Birmingham vai ficando distante da zona de rebaixamento. Inclusive encostou no Fulham, agora as duas equipes têm 15 pontos na competição. Ainda no sábado, Burnley recebeu o Aston Villa e empatou por 1-1. Os gols foram marcados por Cadwell, do Burnley, e por Emily Heskey, do Aston Villa. O Burnley, que tem se mostrado eficaz no seu estádio, foi esse resultado o primeiro empate do Burnley em casa, esse time que vinha de uma derrota e de 5 vitórias em seu estádio, que é um recorde impressionante para uma equipe que acaba de chegar do Championship e já vem fazendo um bom papel na Premier League, ocupa a 10ª posição no campeonato. E o Aston Villa, por sua vez, perdeu a grande oportunidade de se manter firme na briga para entrar no G4 do futebol inglês, né?
É, o Burnley, que vinha de um empate fora de casa com o Manchester City, conseguiu agora mais um empate contra um outro time bem posicionado na tabela e quebrando aquela sequência, né, de vitória em casa, derrota fora de casa, aí com 2 empates, tanto em casa quanto fora. O caçula da Premier League tem feito aí um bom papel e arrisco dizer que não cai, hein?
Pois é, e outra equipe que também sonha em permanecer na Premier League é o Hull City, que recebeu também ameaçado nesse momento o West Ham, e as duas equipes empataram por 3-3, um jogo impressionante, hein? Um gol contra do Calton Cole abriu o placar para a equipe do Hull City, que também marcou com o Ziyech e com o Bullard, esse bom jogador que fez o gol para o Hull City de pênalti. O Guilherme Franco e o Collison descontaram para a equipe do West Ham, assim como o Manuel da Costa, o português, que marcou seu primeiro gol pelos Hammers. O West Ham, que começou muito mal a Premier League, muito pior do que toda a crítica esperava, mas pelo menos com alguns resultados, um empate aqui, uma vitória lá, conseguiu já sair da zona de rebaixamento, mesma situação que vive o Hull City. Hull City na 16ª posição com 12 pontos e o West Ham na 17ª com 11.
É, o West Ham, que eu tinha uma boa impressão para esse time nessa temporada, achei que fosse fazer um papel de brigar ali, incomodar, o papel que o Sunderland tem feito nessa temporada, tem sido aí, na minha opinião, a decepção até agora do campeonato, ocupando só a 17ª colocação com 11 pontos, um time que tem bons jogadores, tem um bom elenco, acho que até o fim da temporada vai ocupar aí, não chega nas posições de cima, mas vai estar ali no meio da tabela, não vai correr riscos de cair para a segunda esse ano, não.
É, também acho que não. O West Ham tem time para ambições muito maiores, assim como é o caso do Sunderland, que recebeu o Arsenal ainda no sábado e venceu por 1-0 com o gol do Darren Bent aos 25 minutos do segundo tempo. Ele que pegou a sobra de bola na área, bateu forte para decidir essa partida contra o Arsenal, e o Sunderland segue na sua coleção de ótimos resultados contra times grandes. Sunderland também venceu por 1-0 o Liverpool em casa, com outro gol do Darren Bent, embora o balão tenha desviado, né, naquele gol bizarro, né, que a equipe do Sunderland marcou contra o Liverpool. E também teve um bom resultado em Old Trafford. Sunderland empatou por 2-2 com o Manchester. E o Arsenal, será que fica pelo caminho agora com a ausência do Van Persie?
É, o Arsenal era o time que vinha aí mais ameaçando, é o líder Chelsea. Tropeçou nessa rodada, muito em função de mais um gol do Bent, que tem jogado demais nessa temporada. Acho que sim, que o Arsenal vai sentir a falta do Van Persie. O Van Persie tem jogado muito, tem decidido jogos pro Arsenal. É o jogador que, ao lado do Fábregas, pode dar um algo mais para esse time do Arsenal. Acho que enquanto voltar, o Arsenal vai ter que soar muito para, enquanto o Van Persie não voltar, o Arsenal vai ter que soar muito para conseguir as vitórias, porque realmente é um jogador que faz muita falta para esse time do Arsenal.
Até porque, como a gente tem dito aqui, é ele o substituto do Adebayor, se a gente for pensar no aspecto tático desse time do Arsenal. Não é o Bentner, não é o Eduardo. Centroavante do Arsenal é sim o Robin Van Persie, que tem feito muitos gols, tem justificado essa posição e vai fazer muita falta durante o tempo que estiver fora.
Será que o Adebayor não está fazendo falta agora, não?
É, nesse momento, com certeza, né? Com a ausência do Van Persie, o Arsenal vai ter que se virar aí para arrumar algumas soluções ofensivas. Tem o Eduardo, tem o Bentner, jogadores que são essencialmente centroavantes, embora o Eduardo tenha uma condição maior para cair pelos lados do campo. O Bentner é um pouco mais robótico, mesmo que o Arsene Wenger arrisque a escalá-lo no meio de campo às vezes. Enfim, o Arsenal vai ter que buscar, vai ter que tentar o Archevin numa posição um pouco mais centralizada. Tem algumas alternativas, mas nesse momento, obviamente, o Adebayor faz uma falta gigantesca. Ele que saiu do Arsenal de uma forma muito controversa.
É, eu acho que o treinador cometeu um erro ao não contratar um substituto para ele na janela de transferências. Na minha opinião, Eduardo é um jogador apenas razoável, não é um jogador no nível do que o Arsenal necessita no ataque. É, acho que o Wenger errou sim ao liberar, não ao liberar o Adebayor, mas em não repor, né, a altura, a ausência do togolês.
É, o Arsene Wenger tem essa mania mesmo, né, de confiar bastante no próprio taco, falar que o Arsenal não precisa fazer gastos homéricos no mercado, mas isso às vezes acaba sendo prejudicial para a equipe, que em virtude de várias vendas de jogadores e da própria economia que o Arsene tem feito nos últimos anos, acredito que tenha um dinheiro em caixa suficiente para investir mais forte no mercado. Tem essa condição de desprezar gastos excessivos? Tem, até porque o Arsene Wenger faz um trabalho espetacular com jovens. Mas se o Arsenal quiser ter ambições maiores de título em nível nacional, em nível europeu também, eu acredito que das duas uma, ou vai ter que reforçar o elenco, ou vai ter que contar muito com a sorte de não perder nenhum dos jogadores fundamentais. Se não perder Fábricas, não perder Van Persie, não perder Archavin, tudo bem, o Arsenal consegue ir numa boa, mas perdendo um desses jogadores, como tem sido constante nos últimos tempos, o time acaba tendo dificuldade.
É um bom time, mas acaba tendo um elenco limitado, né?
É verdade.
Embora tenha nos jovens uma grande força, mas ainda são jovens, inexperientes, eu acho que não são os jogadores certos para levar o Arsenal ao título.
E outra equipe que tem um ótimo time, um 11 inicial fantástico, é a equipe do Tottenham, que venceu o Wigan no domingo por 9-1, placar de futebol de areia, né? Aproveitando a simultaneidade aí com o Mundial de Futebol de Areia conquistado pelo Brasil nesse final de semana. Parecia que o Tottenham estava jogando beach soccer, mas não estava não. Ganhou do Wigan por 9-1 com gols do Peter Crouch, com 5 gols do Jermaine Defoe, que atingiu um recorde na Premier League. Somente o Andy Cole aquele atacante que jogou no Manchester United, fez dupla com o Dwight York, e também o Alan Shearer, haviam atingido essa marca de 5 gols numa só partida, e os outros gols foram marcados pelo Lennon, houve um gol contra também, e o Kraniker fechou o placar para o Tottenham, com o Scharner a descontar para o Wigan. Interessante nessa partida é que ninguém duvida da capacidade ofensiva do Tottenham. É um time que tem uma parte da frente fantástica, bem armada pelo Harry Redknapp, mas por um outro lado, a gente imagina que o Wigan não é time para perder por 9-1 para ninguém. O Wigan conseguiu já nessa competição vencer o Chelsea por 3-1 em casa, no primeiro jogo da temporada venceu o Aston Villa por 2-0 fora, não tem uma defesa que seja tão desastrosa assim, e tem um ataque que sabe segurar a bola lá na frente, principalmente com o colombiano Rodallega. Você achou esse resultado estranho, eu imagino, André. Eu, pelo menos, estranhei bastante.
É um resultado atípico, né? Não é comum a gente ver um 9-1 num campeonato desse nível. Mas, para mim, mostrou o ponto forte do Tottenham, que é o ataque. É a posição que tem bons titulares, bons reservas. Né? Tem aí o Pavlyuchenko, Crouch, Rob Keane, Defoe. Acho que nesse setor está bem servido e mostrou toda essa força. Além dos 5 gols do Defoe nessa partida, eu gostaria de destacar a atuação do Lennon.
3 assistências, né?
3 assistências e 1 gol. Pode perceber que as jogadas, se eu não me engano, 7 ou 8 dos 9 gols, a jogada saiu pelo lado direito. Então dá para perceber que o Lennon, arrisco dizer, é o grande nome desse time do Tottenham, apesar do artilheiro e o destaque aí das manchetes ter sido o Defoe. O Lennon tem sido o grande jogador desse time e vai aí garantindo a sua vaga na seleção, né? Com excelentes atuações. É um resultado de 9-1, que está aí até cogitando a hipótese, né? O Wigan está pensando em reembolsar os torcedores depois desse vexame. Mostrou que o Tottenham pode sim entrar na briga até pelo título, mas para mim, o Tottenham, mesmo com um placar desse, vai se limitar a brigar pela vaga na Liga dos Campeões, mas em função dos resultados desfavoráveis que ele tem contra os adversários direto pelo título. Né? Um time que consegue fazer boas partidas contra as equipes menores, menos expressivas, mas quando enfrenta aí os adversários diretos pelo título, não consegue bons resultados. Né?
Pois é, André, eu concordo contigo. O Tottenham vai sim se limitar só a essa vaga na Liga dos Campeões, mas se conseguir esse feito, já está de ótimo tamanho para uma equipe que na primeira metade da temporada passada viveu uma crise impressionante, né? Com o Juan de Ramos perdendo tudo quanto é jogo no começo da temporada. Depois chegou o Harry Redknapp para arrumar esse time. E quanto a Lennon e Defoe, a gente pode pensar que esses dois jogadores garantiram não só as suas vagas na Copa, porque eles já estavam praticamente garantidos, têm sido muito utilizados pelo Capello, mas as suas posições no time titular. O Defoe se solidifica como parceiro do Wayne Rooney e o Lennon também ratifica sua posição como winger pela direita desse time do Fábio Capello. Também no domingo, o Stoke City recebeu o Portsmouth e venceu por 1-0 com o gol do Fuller, que consolidou o bom ano da equipe do Stoke City, que parece que vai ficar nas primeiras posições, está na 9ª colocação, tem o mesmo número de pontos do Liverpool, inclusive, só perde no saldo de gols. O Tony Pulis vai aí fazendo um excelente trabalho, e o Portsmouth, por outro lado, ficou nos 7 pontos. Aquela goleada por 4-0 que o time conseguiu recentemente contra a equipe do Wigan, né? Mas o Wigan também adora tomar goleada, né? Já tomou goleada do Manchester, do Arsenal, tomou até goleada do Portsmouth, embora tenha vencido alguns jogos importantes. Mas de qualquer maneira, o Portsmouth se afunda aí na lanterna, já a 3 pontos do vice-lanterna, que é o Wolverhampton, e a 4 da saída da zona de rebaixamento. O West Ham é a equipe que ocupa essa primeira posição fora da faixa de perigo, com 11 pontos, embora seja uma equipe que não esteja credenciada entre os candidatos a cair.
Eu cheguei a achar que o Portsmouth poderia bater o Stoke nessa rodada, depois de um bom resultado, o time vinha crescendo, mas Portsmouth voltou a ser o Portsmouth dessa temporada. E a equipe foi, né, protagonizou uma cena com um evento curioso, tentou contratar um jogador egípcio que se recusou, né, a jogar no Portsmouth para não ter que jogar ao lado de um argelino. É um, Egito e Argélia que se enfrentaram agora pela eliminatória da Copa do Mundo em jogos polêmicos e de bastante confusão aí, que marca agora até dos atletas não querendo jogar lado a lado, né?
Pois é, mais uma vez o Egito ficando fora da Copa. O que impressiona, né? Porque é um time que consegue muito sucesso em nível continental, consegue vários títulos na Copa das Nações Africanas, enfim. Mas basta participar de uma competição organizada pela FIFA para a equipe amarelar não conseguir ir longe. E o jogador argelino ao qual você referiu é o Hassan Ebda, né? Que marcou o gol da primeira vitória do Portsmouth nesse campeonato. Hassan Ebda, que virou uma espécie de herói lá da equipe do Portsmouth, por fazer o time, entre aspas, estrear na Premier League após um começo terrível, mas parece que o Portsmouth voltou novamente a um período de seca, né, a má fase. E na outra partida do domingo, o Bolton recebeu o Blackburn Rovers e perdeu em casa por 2 a 0, com um gol contra e um outro marcado pelo David Dunn, que tem se mostrado principal jogador dessa equipe do Blackburn, visto que tem decidido várias partidas, especialmente essa por ter sido uma vitória fundamental num confronto direto entre duas equipes que brigam contra o rebaixamento. E para fazer uma discussão geral sobre como anda a Premier League, também dessa rodada, de outros fatores que envolvem a competição, a gente recebe aqui um convidado especial, o Breiler Pires do Rola Blog. Tudo tranquilo, Breiler?
Tranquilo, Daniel. Olá, André. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes do Ortodoxo Moderno.
Valeu, a gente é que agradece aqui a sua presença. Quem ou que time, Breiler, você vê como favorito para essa competição? A gente que já acabou de ultrapassar o primeiro terço da Premier League, o Chelsea tem despontado. Você discorda dessa visão que o Chelsea seja favorito? Vê algum outro time que possa chegar? Como você tem visto esse torneio até então, Breiler?
Não, não, Daniel, de forma alguma. Eu acredito que o Chelsea desponta como favorito, não só pelo elenco que tem, mas pelo retrospecto, né? Vem bem nas duas grandes competições que disputa, Premier League e a Champions League. Então, acredito que o Chelsea tem totais condições de faturar, o título do campeonato inglês esse ano. Mas o Manchester United, apesar desse momento instável aí do Ferguson, pode apertar o cerco no final, mas eu acredito que o Chelsea, com essa vantagem que ele abriu por agora, acredito que de 5 pontos, ele está bem encaminhado, Daniel.
Pois é, Breno, o Chelsea que precisa realmente abrir essa vantagem, porque a gente tem falado muito sobre o que vai acontecer com a equipe em janeiro, né? Durante a Copa das Nações Africanas, os Blues certamente vão perder 4 jogadores, sendo que três desses, ou dois, enfim, para ser mais exato, são muito importantes, que são o Essien e o Drogba. E o time ainda vai perder 2 jogadores que são de elenco, mas também são muito importantes, o Kalu e o Mikkel nesse meio de campo. E sobre o Tottenham, Breiler? O Tottenham que aplicou um placar de futebol de areia nesse final de semana aí, em cima do Wigan.
Bom, estranho, né, rapaz? Você vê um 9-1 logo no campeonato inglês, que tem sido marcado nos últimos anos pelo equilíbrio, e a gente vê um placar tão elástico desse, fica até assustado, né? Que eu não assisti o jogo, mas quando vi, na notícia ali no portal que um time tinha ganhado de 9-1, eu falei, pô, isso deve ter sido um campeonato australiano, né? Lá que costumam acontecer essas goleadas. Mas o Tottenham é um time que eu boto fé que possa complicar a vida dos grandes aí, né? Chelsea, Arsenal e Manchester United, principalmente com o artilheiro do campeonato, que é o Defoe, que marcou, acredito que 5 gols, na
Exatamente.
goleada de ontem. E o Tottenham tem tudo para surpreender os grandes aí, Daniel.
A gente tem falado muito aqui do Tottenham, do ataque desse Tottenham, né? O Defoe é titular absoluto desse time. E a gente diz muito também dos outros atacantes do Tottenham, né? Como Rob Keane, Peter Crouch e até mesmo Pavlyuchenko. Quem você acha que é o parceiro ideal para o Defoe nesse time do Tottenham?
Olha, eu vejo o Robbie Keane como o parceiro ideal, até por ser um homem de velocidade. A gente acompanhou o jogo entre Irlanda e França nas eliminatórias, na repescagem. O Robbie Keane é um jogador fantástico, um cara que se desloca muito bem, principalmente pelas pontas. É um ótimo ponteiro, mas também sabe finalizar. Eu acredito que o Defoe, pelas características dele, possa se entrosar bem com o Robbie Keane. Mas também tem o Pavlyuchenko, que é um grande destaque, mas nessa temporada ainda não mostrou a que veio, né? Mas tem um bom elenco aí o Tottenham para realmente surpreender nessa Premier League. Bom, André, já que você fez a pergunta, eu mando ela de volta para você. Quem você considera o parceiro ideal do Defoe nesse ataque do Tottenham?
Eu concordo que tem que ser o Robbie Keane, é o melhor dos outros três, mas o Keane que a gente está acostumado a ver na seleção irlandesa, no Tottenham, e não aquele Keane que passou de uma forma apagada pelo Liverpool, né?
Pois é, sobre essa discussão, eu confesso que prefiro o Peter Crouch ao Robbie Keane. Eu acho que ele oferece um estilo de jogo diferente à equipe do Tottenham, complementa melhor o Jermaine Defoe. Mas de qualquer forma, o Robbie Keane já calou minha boca durante esse tempo que a gente está fazendo o blog aqui, porque numa semana a gente comentava sobre isso, que ele, embora seja o capitão do Tottenham, não vivia uma boa fase. Aí na semana seguinte o Tottenham recebeu o Burnley, que o Robbie Keane faz? Faz 4 gols num jogo só, né? Como é que a gente vai rechaçar a qualidade desse jogador? Não tem jeito, né?
Não, ele foi muito bem nessas eliminatórias europeias, jogando pela Irlanda, e exerce um poder de liderança que é incontestável, né? Capitão da seleção, capitão no Tottenham, eu vejo como um jogador importante nessa campanha do clube aí para voltar aos bons tempos, né, na Premier League.
Sem dúvida, ele é fundamental, é ídolo da torcida, é um jogador muito importante. E para continuar falando em valores individuais, Brenner, quem você vê como o grande jogador da Premier League até então?
Olha, a gente poderia citar aí o Defoe pela façanha, o que ele fazer 5 gols num jogo de alto nível é bastante complicado, mas acredito que o Drogba tem se destacado muito nessa primeira fase da Premier League, né? E se saído ali muito bem no ataque do Chelsea, né? Acho que já tem 9 gols, tem dado assistências também, feito belas jogadas. Vejo o Didier Drogba como o grande destaque dessa Premier League até agora.
Você acompanha, André?
Bom, eu discordo um pouquinho, vou também aí para a África para eleger esse melhor jogador, mas eu fico com esse ano. Para mim tem sido o jogador que segura o meio-campo do Chelsea, ele é capaz de ser excelente na defesa e muito bom no ataque, acho que é o jogador mais completo do time e o que tem, de certa forma, carregado esse time do Chelsea. Lógico, apoiado em outros grandes jogadores, como o Drogba e até mesmo o Lampard, mas para mim tem sido o principal jogador dessa competição até aqui.
Mas o Lampard tá devendo um pouquinho até agora, não tá, André?
Ele tem muito mais potencial do que ele tem demonstrado. Mas não dá para falar que o Lampard é um mau jogador, tem sido um mau jogador, né? Mas, claro, com certeza tá devendo ainda nessa temporada.
E só para polemizar com relação às escolhas que vocês fizeram quanto ao melhor jogador da Premier League, eu vou discordar dos dois. Para mim, o melhor jogador até o momento é o Cesc Fábricas do Arsenal. Ele tem tido um desempenho muito parecido com o do Drogba, inclusive. Tem feito muitos gols, apesar de ser meio campista, mas exerce a liderança que ele tem sobre esse time do Arsenal, ele é o capitão, de uma forma muito eficiente também dentro de campo, porque tem várias assistências no campeonato, ele tem carregado esse time do Arsenal na boa campanha que vinha fazendo até então. Mas por um outro lado, eu também concordo com vocês que o Essien e o Drogba têm feito temporadas fantásticas, os dois, têm feito uma temporada fantástica, e se a gente for imaginar a mesma lógica da NBA, né, de MVP, em que o sucesso do jogador está totalmente atrelado ao sucesso do time, sem dúvida o Drogba e o Essien estão num patamar acima do Fábricas, uma vez que o Arsenal não faz uma campanha tão espetacular assim, perdeu nesse final de semana para o Sunderland.
E no Arsenal, Daniel, eu gosto muito do Van Persie. Acredito que é um jogador que sempre depositou grandes expectativas, não só entre os torcedores do Arsenal, mas na própria torcida holandesa, e nunca despertou o fenômeno que eles esperavam, mas nessa temporada tem jogado um futebol de encher os olhos.
E só para destacar mais um jogador nessa conversa da gente, acho que não dá para esquecer e deixar de citar as atuações que o Glenn Johnson tem tido pelo time do Liverpool. Tem sido o grande jogador do time nessa temporada, o time não está numa boa fase, mas o Glenn Johnson, quando está em campo, tem feito a diferença.
Pois é, vocês falando desses dois jogadores, do Van Persie e do Glenn Johnson, são jogadores realmente fundamentais e isso se reflete no momento das duas equipes, né? Porque ambos estão contundidos e tanto o Arsenal sem o Van Persie, que é o centroavante do time nessa temporada, e o Liverpool sem o Glenn Johnson, que tem sido a válvula de escape, é uma forma do time do Liverpool fugir daquela mesmice de Gerrard, Bennion, Torres. Ele está ausente e o time do Liverpool vai de mal a pior, não consegue vencer seus jogos nem mesmo em casa. Bom, e com essa discussão a gente encerra esse papo interessante aqui do podcast Ortodoxo Moderno, que contou com a presença do Breyler Pires do Rola Blog nessa fase final. Tenho certeza que vocês ouvintes gostaram muito de acompanhar. Muito obrigado, Breyler, pela participação.
Daniel, eu que agradeço e fica aqui só um último destaque, só lembrando que os jogadores do Wigan vão devolver o dinheiro para os torcedores que pagaram o ingresso para ver aquela goleada trágica diante do Tottenham, né? Imagina se a moda pega aqui no Brasil, hein?
Pois é, né? O André já tinha frisado a respeito. E é interessante que no Brasil, se essa moda pega, teria torcedores aí com os cofres cheios, né? Torcedor do Palmeiras, por exemplo, no segundo turno, não teria do que reclamar, pelo menos financeiramente. Muito obrigado também a você, André.
Ser torcedor seria uma profissão.
É verdade. Muito obrigado também a você, André, pela participação. Semana que vem a gente volta com mais discussão de mais uma rodada da Premier League no podcast.
É, até semana que vem. Queria já fazer o convite aí pro Breyler para estar com a gente semana que vem para falar de Everton e Liverpool e Arsenal e Chelsea. A rodada da semana que vem realmente promete.
Tá feito o convite então, Breyler. Se quiser voltar, as portas estão mais do que abertas aqui.
Vou fazer um esforço, Daniel. Foi um prazer participar com você.
Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
Até mais.
Podcast Ortodoxo e Moderno. A rodada da Premier League por André Vince e Daniel Leite.